O governo federal publicou a regulamentação do cadastro positivo. A medida vai permitir às instituições financeiras e empresas consultar informações sobre consumidores e pessoas jurídicas, a fim de oferecer melhores condições de créditos aos chamados bons pagadores. Eu converso agora sobre esse assunto com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC, José Geraldo Tardan. Bom dia, José Geraldo.
Bom dia, Adriano. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
José Geraldo, na relação do cadastro negativo, o consumidor, claro, não precisa pedir para ter seu nome incluído no Serasa ou no serviço de proteção a pagadores ou emitentes de cheques sem fundo. E no caso do cadastro positivo, vai ser automático ou não?
Não. No cadastro positivo, tem a necessidade do consumidor manifestar o interesse, tá, em ser incluído no cadastro positivo. Então, se ele vai adquirir algum produto bancário de crédito, vai ser ofertado a ele a inclusão nesse cadastro, para que o banco tenha acesso ao seu histórico de crédito. Nós, consumiristas, entendemos que essa prática não vai trazer qualquer tipo de benefício ao consumidor. Primeiro, que o consumidor não pode ser coagido de ser inserido num cadastro para ter uma condição de pagamento melhor, uma condição de taxa melhor, sendo que o banco hoje já tem todos os acessos, todos os mecanismos para ter acesso a esse crédito consumidor. Então, o que regula crédito no Brasil não é se você é bom pagador, mau pagador. Hoje, quem faz educação financeira e quem regula crédito no Brasil é SPC e Serasa. Você pode ter na sua instituição de crédito uma conta de 25 anos, sem nunca ter emitido um cheque sem fundo. Se você for negativado indevidamente por uma fraude num empréstimo, por uma fraude na sua conta telefônica, você terá seu crédito negado.
Então, só para ficar bem claro, eu estou querendo comprar uma máquina de lavar, uma geladeira a prazo. Aí vou numa loja de eletrodoméstico. E lá me oferecem um crédito. Você pode pagar em tantas prestações. Tá bom, mas a taxa está alta para mim, eu quero pagar uma taxa mais baixa. Aí o vendedor vai dizer assim, não, então você dá os seus dados para esse cadastro positivo que eu possa baixar a sua taxa. Em tese, funcionaria dessa forma, José Geraldo? Em tese.
Exatamente, vai funcionar dessa forma. Então vamos supor, se eles praticam a taxa de 1,75, se você tiver incluído no cadastro, você vai pagar uma taxa de 1,30. 1,25. Esse é o procedimento do cadastro positivo. Então, vai haver uma coação do consumidor. Nós não concordamos com essa prática, não concordamos de se criar a categoria de consumidores diferentes, que são aqueles que estão nos cadastros e aqueles também que têm bons créditos, mas não querem estar no cadastro, eu mesmo não quero estar no cadastro. E ainda, a nossa preocupação maior é quanto à invasão de privacidade que esse consumidor vai sofrer.
Pois é, isso que eu queria perguntar. Para onde é que vão esses dados? Quem é que vai administrar esses dados? Porque no caso do negativo, é o SPC e o Serasa, por exemplo, que administram esses dados. E o cadastro positivo? Quem é que vai ficar com os meus dados, seus dados, os nossos dados?
Pelo projeto, são três empresas que serão criadas para fazer a administração desses dados. Tá? Então, qual que é a preocupação? Das empresas de captação de crédito, né, as empresas, os bancos, as financeiras, utilizarem desse seu cadastro para oferta de novos produtos. Isso, se eles ofertam hoje, eu pelo menos recebo diariamente no meu celular mensagem, recebo no meu e-mail todo dia de manhã, tem um monte de mensagem, às vezes recebo o telefone da minha casa, eu não autorizo a divulgação na folha, na lista telefônica, e eu recebo o telefone de bancos que não é o meu banco oferecendo produto de crédito. Então, assim, eu acredito que com essa prática vai aumentar muito esse assédio do consumidor aos novos produtos bancários.
Nós estamos conversando com José Geraldo Tardan, que é presidente do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. O assunto é a regulamentação do cadastro positivo. José Geraldo, você disse que três empresas vão administrar esses cadastros. Quais são os proprietários dessas empresas? Quem é que vai gerir essas empresas? Que instituições estarão por trás?
Não, essa informação eu não sei. Eu não sei para...
Seriam os bancos, por exemplo? Os bancos poderiam criar uma empresa?
Não, eu acredito que sejam empresas, porque o SPC e Serasa são empresas privadas.
Sim.
Né? Eu acredito que seja empresa nesse modelo.
Tá, e agora se houver uma divulgação indevida dos meus dados, por exemplo, eu posso processar essa empresa, é isso?
Exatamente isso. Se houver o uso indevido para captação de novos produtos, você vai poder disponibilizar uma ação de danos morais contra essa empresa.
Agora, José Geraldo, fazendo um exercício de futurologia, poderá acontecer numa loja, por exemplo, ter um cartaz assim, com cadastro positivo, tantos por cento, sem cadastro positivo, tantos por cento. Poderia acontecer isso por conta dessa prática que está se desenhando em relação ao cadastro positivo?
As distorções vão ocorrer e isso pode ser possível. Se isso ocorrer, vai ser aquela mesma prática de você comprar no cartão de crédito, ser um preço, se pagar à vista, ser outro preço. Né? Vai ocorrer, nesse caso, como ocorre no cartão de crédito, uma abusividade contra o consumidor. Se o consumidor quiser criar uma demanda judicial, eu acredito, e lógico que ele tem que ter um bom crédito, não é uma pessoa negativada efetuar uma demanda judicial para obter um empréstimo na condição da qual ele não quer participar. Agora, se a pessoa tiver um histórico de crédito, não tiver qualquer inclusão do Serasa, eu acredito que se ele fizer uma demanda judicial, ele vai ter um resultado positivo.
Perfeito. Agora, José Geraldo, em relação ao dia a dia do consumidor sem cadastro positivo, o que que o consumidor pode fazer para exigir taxas de crédito melhores? Porque o que acontece hoje é que bancos, administradoras de cartão, empresas que vendem eletrodomésticos, móveis, empurram produtos e empurram também uma taxa. O que que o consumidor pode fazer? Que dicas você pode dar para que o consumidor, independentemente do cadastro positivo, obter melhores taxas, já que ele é um bom pagador?
O principal motivo da criação desse cadastro é uma saída que o governo já vem insistindo, já deve ser a nona ou a décima medida que toma, de incentivo à política de crédito, ao consumo de crédito, achando que o consumo de crédito será a solução da economia. Isso não é uma verdade. Até porque a classe E e D, que também consome, não consegue ter histórico de crédito, porque pega o dinheiro e compra à vista. A classe C, que teve uma mobilidade de 30 milhões de pessoas, é uma classe C dos endividados. Todo mundo está endividado. O grande problema para se conseguir o crédito é a falta de informação. O que que o consumidor deve fazer? Existe uma resolução do Banco Central que diz que os contratos têm que trazer a informação do CET. CET é custo efetivo total. O custo efetivo total é quanto que esse financiamento te custa em um ano. Agora está para existir uma nova publicação, e aí pelo Ministério da Fazenda, tornando obrigatório a informação antecipada do CET para o cliente. Porque o CET é a única forma dele comparar juros. Então você vai na instituição financeira e fala, olha, quanto que é o CET? Aí é 11% ao ano. Porque o CET é o custo desse contrato ao ano. Aí você vai em outra. Quanto que é o CET? Aí é 9,75. Aí vai em outra. Quanto que é o CET? Aí é 14. Então você vai pegar onde for 9,75.
Fica mais fácil para traduzir aquele monte de número que joga para
a gente. Exatamente. Porque quando você vai fazer um contrato mensal, que eles falam, o juro é 0,99. Se você for fazer os cálculos, nunca vai dar 0,99. Nunca. Então, por isso que o consumidor tem essa dificuldade hoje de adquirir um CET mais barato. Isso até para pessoas que estão num nível de informação superior. Eu fui comprar um veículo e perguntei, qual que é o CET? O vendedor não quis me passar de jeito, não sei o quê. Me enrolou, nem ele sabia o que era. Aí ele chamou o gerente me informou. Eu verifiquei, comparei o CET lá da concessionária, do banco oferecido pela concessionária, com o do meu banco era 0,3 mais barato. Isso no volume de dinheiro de um carro é representativo. Então o consumidor vai ter, é a única forma dele comparar um empréstimo com o outro.
Ok, então vamos aí aguardar essa medida, José Geraldo Tardan, em relação ao cadastro positivo e ver se na prática os juros vão baixar nesses financiamentos, nesses empréstimos que o consumidor toma ou de um banco ou ao fazer uma compra de um veículo ou a compra de um eletrodoméstico. Muito obrigado.
Nada, eu entendo que o banco vai ganhar mais segurança jurídica e não vai dar a contrapartida da redução de juros.
Ok, vamos aguardar.
Vamos, obrigado.
Então conversamos com José Geraldo Tardan, que é presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, IBDEC. Ele comentou aí em relação à regulamentação do cadastro positivo. Foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e agora regulamentada por um decreto publicado pelo governo federal. Então, segundo o decreto, a inclusão do nome do consumidor no cadastro positivo é opcional. Então, na hora de obter o financiamento, ele poderá dizer se quer que o seu nome seja incluído no cadastro positivo. E com essa inclusão, então, o banco, a financeira, vai poder consultar o histórico do consumidor em relação a compras, a crédito, e ver se ele é um bom pagador. Se for um bom pagador, poderá, em tese, ter acesso a taxas de juros mais vantajosas. Mas, como José Geraldo alertou, é preciso aguardar o tempo para que exatamente se saiba se essa medida vai ser de fato vantajosa para o consumidor na hora de fazer uma compra a crédito.